10 horas e 37 minutos, hoje é terça, 8 de agosto de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Justiça determina que cooperativa agrícola realize imediatamente o pagamento às famílias de vítimas da explosão em Palotina. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Justiça do Trabalho atendeu o pedido de urgência do Ministério Público do Trabalho do município de Cascavel e determinou que a Cevale Cooperativa Agroindustrial realize imediatamente o pagamento das verbas rescisórias de todos os trabalhadores que foram vítimas da explosão ocorrida no dia 26 de julho. A decisão prevê ainda que a empresa deve manter o pagamento dos salários mensais em depósito na conta do sindicato da categoria, a fim de socorrer os familiares em suas necessidades de recursos mínimos com alimentação e moradia. A Justiça deu prazo de 48 horas para o cumprimento da decisão. O procurador do trabalho, Renato Dalros, que conduz a investigação acerca do acidente de trabalho, entendeu que pela urgência da medida, pois até o momento a empresa não realizou a consignação, ou seja, o pagamento dos valores das verbas rescisórias daqueles trabalhadores e que, por serem trabalhadores avulsos, sem vínculos com a cooperativa, seus familiares sofreriam grave dano, em especial quanto às necessidades mínimas para se manterem dignamente alimentados e pagando o aluguel das suas moradias, até que se resolva o pagamento integral das indenizações. A decisão atinge especialmente os haitianos, a maioria das vítimas da tragédia, que matou 9 pessoas e feriu outras 11. Dos mortos, 8 são haitianos. Em nota, a Cevale afirmou ter sido notificada da decisão e que fará análise jurídica, respondendo nos autos dos processos e cumprindo com a legislação trabalhista. Luciano.
10 horas e 39 minutos. Obrigado, Franciele, pelas suas informações. E a morte de um curitibano que lutou na guerra da Ucrânia causa comoção na comunidade da capital paranaense. O estado possui a principal colônia ucraniana aqui do Brasil. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Bom dia, Marina.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A morte do curitibano Antônio Rachitani durante a guerra da Ucrânia na cidade de Bakhmut, considerada a linha de frente mais sangrenta da guerra no momento, gerou comoção da comunidade ucraniana. Ele foi o 4º brasileiro morto desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. Em Curitiba, sociedades que representam os descendentes e imigrantes do país se manifestaram sobre o conflito e as mortes causadas por ele. A diretora do folclore ucraniano Barvino, da Sociedade Ucraniana do Brasil, Solange Maria Melnik, lamentou o ocorrido neste fim de semana e reforçou que a comunidade vai seguir demonstrando sua presença e apoio aos que estão no país em conflito.
Entendemos que não podemos parar, né? Não podemos nos enfraquecer, muito pelo contrário, nós temos nos fortalecido assim, para que a gente possa demarcar sempre esse território ucraniano, né? Principalmente aqui na comunidade de Curitiba, na comunidade do Brasil, né? Nos brasileiros, e mesmo levando lá para o povo ucraniano a nossa positividade, a nossa crença, né, de que a Ucrânia vai vencer, de que nós vamos continuar sendo um país livre e soberano. A guerra nos afeta na medida que ficamos tristes e preocupados, né, com o que está acontecendo. Ficamos muito tristes com o que aconteceu com esse curitibano, que heroicamente, né, foi lá e lutou ao nosso lado. Então, ficamos, sim, muito tristes, muito abalados, mas determinados em trabalhar, em manter a nossa cultura, a nossa sociedade, que tem 100 anos, né, para poder, enfim, dizer a todo mundo que estamos aqui. A Ucrânia está por aqui.
No ano passado, quando a guerra da Ucrânia e Rússia começou, o Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná, o CEIM, atendeu 53 ucranianos. 6 russos também passaram pelo local. O presidente da Representação Central Ucraniano-Brasileira, Vitório Sorochuk, pontuou que o recebimento de refugiados no Brasil não é tão grande quanto em países da Europa, em razão da localização geográfica, mas a comunidade se preparou para recepcionar os ucranianos e também para enviar ajuda humanitária.
Não é possível desenvolver a solidariedade. E é o que nós fazemos de várias formas, seja divulgando a Cânia, sempre recoletando recursos para que se possibilite dar apoio humanitário à Ucrânia e à sua resistência, como também nós nos preparamos para receber refugiados, mas nem todos eles preferiram vir ao Brasil. Né? Isso é o que é possível fazer. Agora, o principal é a resistência que o povo ucraniano tem que fazer para expulsar o agressor do seu território.
Atos estão sendo programados para o Dia da Independência da Ucrânia, comemorado no dia 24 de agosto. Na capital paranaense, a celebração será realizada no Memorial Ucraniano, que fica no Parque Tinguí, no dia 20 deste mês, Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Homem que matou um policial militar e atirou contra outros dois em Autônia é condenado a 58 anos de prisão. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano, bom dia. O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri a 58 anos e um mês de prisão pelos crimes de associação criminosa armada, um homicídio qualificado consumado e dois homicídios qualificados tentados, além de destruição de dois cadáveres. O caso ocorreu em setembro de 2017. O réu e outro integrante desta associação criminosa denunciada pelo Ministério Público trafegavam de madrugada por uma estrada rural no município de Autônia, perto de Umuarama. Dentro da caminhonete estavam dois corpos de pessoas que haviam sido executadas pela associação criminosa. Os policiais do Batalhão de Polícia da Fronteira, que patrulhavam a região, cruzaram com a caminhonete na estrada. O réu disparou com um fuzil contra a viatura. O policial que dirigia a viatura foi atingido na cabeça e morreu na hora. Os outros dois policiais que também estavam na viatura não foram atingidos. Os bandidos fugiram, queimaram o carro em que estavam e os dois corpos. O homem, que agora foi condenado, chegou a fugir para o Paraguai depois do crime, mas foi encontrado e preso no ano passado. Ele está preso preventivamente desde então e deve seguir detido para cumprir a pena em regime fechado. O outro homem que estava com ele no dia do crime morreu neste meio tempo, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana. A justiça aceitou a denúncia e o estudante de medicina acusado de causar um acidente com morte virou réu por homicídio, isso em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. O estudante de medicina Leonardo Giovannini, de 25 anos, virou réu por homicídio doloso quando há a intenção de matar, acusado de causar o acidente de trânsito em Londrina no dia 23 de maio do ano passado, responsável por tirar a vida de um homem de 49 anos. Ele morreu depois de ter a picape que conduzia violentamente atingida pelo carro conduzido por Giovannini. A justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o motorista e, segundo as investigações, estava embriagado e conduzindo o veículo em alta velocidade no momento da batida. Ele também teria avançado a preferencial na rotatória. A denúncia acatada pela justiça leva em conta novos elementos de prova apurados pelo Ministério Público. Com a decisão, o caso volta para a Vara Criminal de Londrina, responsável por analisar e julgar crimes contra a vida. E Giovannini pode ir a júri popular. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. Vamos agora ao oeste do estado, ou melhor, aos Campos Gerais aqui do nosso estado, porque a Agroleite começa hoje em Castro, que fica na região dos Campos Gerais. A organização do evento espera receber mais de 100 mil visitantes nos 4 dias. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. A abertura oficial está prevista para as 15h com a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. O evento é organizado pela cooperativa Castrolanda e reúne até sexta-feira o que existe de mais inovador e tecnológico no setor. O tema dessa edição é Conectando o Futuro do Leite. A expectativa, como você frisou, da organização é receber mais de 100 mil visitantes nos 4 dias de evento, e gerar um volume de negócios próximos aos 150 milhões de reais. A programação inicia todos os dias às 8 da manhã e os portões fecham diariamente às 7 da noite. A entrada é gratuita. A feira conta com julgamento de animais, torneio leiteiro, fóruns e painéis sobre diversos temas, além de visitas a propriedades leiteiras da região. Nesta edição, o evento conta com 279 empresas expositoras. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.